Nos anos 80, o consumo de heroína cresceu absurdamente na Suíça. E o governo fez um trabalho muito interessante. Como houve esse aumento grande no consumo de heroína, houve também muitos casos, aumento de casos de HIV e outras doenças que eram transmitidas pela seringa, né? E o governo resolveu criar centros para o consumo de heroína. Então, qualquer pessoa que quisesse consumir heroína, ela não precisava se arriscar e comprar de traficantes. Ela ia nesse centro e ela tinha acesso gratuito à droga, seringas nunca usadas, né? Limpas, novas. E, além disso, o governo dava uma estrutura que continha, além das drogas e os artefatos para usar a droga, tratamento, banheiro, quartos com camas confortáveis e supervisão médica. O resultado foi que 2/3 da população, das pessoas que foram atendidas nesse programa, nesses centros, elas se livravam do vício e conseguiam voltar a uma vida normal, com emprego, família, etc. 70% dos usuários de heroína na Suíça recebem tratamento do governo contra o vício. O número de casos de HIV caiu drasticamente e mortes relacionadas à overdose caiu 50% depois desses centros médicos. O tráfico e crimes relacionados à droga quase desapareceu nas ruas da cidade suíça. Amiguinhos não binários, alienígenas, caramba, tá saindo muita notícia sobre vocês, meus amiguinhos lá dos outros planetas. Eu espero que em breve vocês possam se revelar à nossa civilização tão precária e tão primitiva. Eu espero que antes de eu morrer eu possa ter acesso a ver a tecnologia ou até mesmo a vida, nem que não seja em pessoa, mas pelo menos uma filmagem, alguma coisa. Salut, como ça va? Estou aprendendo francês, como eu já falei em um outro episódio do Duolingo. Continuo fazendo as aulas no Duolingo todos os dias. Vou trazer mais updates sobre isso. Uma coisa que eu tenho feito, eu feito pouco porque eu não tenho saído muito de casa. Tá muito frio aqui em New Jersey, tá temperaturas negativas, mas eu passei a fazer recentemente é levar comigo um saco plástico. E toda vez que eu vou pra passear, andar em algum parque, algum local de natureza, eu cato o lixo que eu encontro. É uma forma de fazer alguma diferença em relação à sujeira do meio ambiente que a população costuma fazer, e tentar ser um pouquinho mais consciente em relação ao meio ambiente e à natureza, que é muito importante, né? E vamos aos nossos recadinhos. Se você não nos segue ainda, nosso Instagram é o arroba Grande Angular Podcast. Nosso Twitter é o arroba Grande com Demudo ANG Podcast. O nosso canal no YouTube, para você ver esse episódio em vídeo, é o youtube.com/GrandeAngularNetwork. O nosso Patreon, se você se sentir generoso e quiser doar a partir de $1, é o patreon.com/GrandeAngular. Se você for doador, patrão, você vai ter acesso a um mailing list com dicas exclusivas das loucuras que eu pratico e faço, além de dicas de várias outras coisas, como TV shows, música, enfim, muitas coisas, documentários e tal, livros. E o nosso site é o www.grandeangularpodcast.com. Se você quiser mandar uma mensagem para nós via e-mail, é o fala@grandeangularpodcast.com. É isso. Esse episódio é patrocinado por Equanimo Meditação. Equanimo é um portal educacional para meditação. Lá você vai encontrar cursos gratuitos e pagos, meditação guiada, blogs, artigos para aprender técnicas que vão te ajudar a meditar ou aprimorar suas técnicas se você já medita. Quer entender melhor? Acesse www.equanimo.org. Equanimo, sua letra Equanimo.org. É isso. Fiquem agora com um episódio sobre a guerra às drogas. Valeu! Em 1971... o nosso queridíssimo ex-presidente, que já é falecido, Richard Nixon. Eita! Richard Nixon. Das pessoas mais hipócritas a serem presidentes dos Estados Unidos. Ele foi o pioneiro do movimento da guerra às drogas, que era para combater o que ele dizia na época ser o principal inimigo do país. Ele nem conseguiu terminar seu mandato, foi pego com corrupções e acabou pedindo arrego e saiu do governo. É um nojento. Enfim, de lá pra cá, de 71 pra cá, a guerra às drogas continuou sendo pauta do governo americano até hoje. Inclusive, em vários estados tem muita combate às drogas. E está comprovado que esse movimento foi um fracasso. Houve um crescimento gigantesco de encarceramento de pessoas com crimes relacionados à droga. A violência e a brutalidade policial aumentou bastante. Corrupção, abuso dos direitos civis. E um esquema bilionário entre empresas privadas que administram as prisões e os presídios estaduais e federais. Inclusive, isso é tema de alguns documentários e A guerra às drogas é uma dos principais que alimenta essa população que é... Né? Existe eu posso até falar sobre isso em outro episódio, mas existe um esquema muito grande em relação a... o número da população carcerária tem que ser alto para poder ser lucrativo para essas empresas que administram as prisões. Enquanto isso, enquanto esse movimento todo de guerra às drogas está vigente, a indústria das armas americana, que é muito forte, né? Ela que fornece armamento para o exército e para os exércitos ilegais também. Por exemplo, as armas produzidas pela indústria de armamentos aqui da americana é quem praticamente fornece armamentos para gangues e cartéis mexicanos. E na América Latina em geral, inclusive no Brasil. As armas que são encontradas com os marginais no Brasil, a maioria delas são produção americana. O foco desse movimento de guerra contra as drogas está muito relacionado também a prender minorias, como negros, latinos, imigrantes em geral, né? E tentar proibir o uso de drogas é um desperdício de esforço. O consumo de drogas não vai deixar de existir pela proibição. Isso é fato, comprovado no mundo todo. O principal foco quando existe na guerra às drogas é a opressão, violência contra a minoria, uso de força bruta pela polícia. O cidadão que quer utilizar drogas, ele não vai deixar de usar pela proibição, isso já como eu falei. Então, acaba que a pessoa perde a liberdade, é presa, vai causar problemas na família, problemas pessoais, estruturais da sua vida. Muitas vezes vai para prisão e não consegue sair nem tão cedo, acaba aprendendo o que não deve na prisão. Então é uma bola de neve negativa para a vida da pessoa e das pessoas que vivem com ela. Então, o que acontece é que a proibição também eleva a casos de corrupção de todos os níveis, tá? Níveis da policial, na base da pirâmide, policial do dia a dia, também de pessoas de alto escalão, das entidades da lei, até da polícia também, e também alto escalão político. Então, existe um valor agregado muito grande no produto droga quando ele é proibido pelo fato do risco, né? Quanto maior o risco, maior o valor agregado naquele produto. Então, acaba que é muito rentável para traficantes e para a corrupção, polícia, políticos e legisladores, enfim. Então, acaba que todo mundo tem uma participação grande, numa fatia grande de lucro. Isso é bom para todo mundo que está visando o lucro da corrupção relacionada à proibição de drogas, né? Isso é um grande exemplo como a proibição não funciona, que é tema de um seriado que chama-se The Breaking Bad. Se você nunca assistiu, é um seriado muito legal. O governo o show, ele é baseado numa história que acontece de fato, né? O governo, ele proibiu e regulou a venda de substâncias químicas que fazem parte da composição dos cristais de metanfetamina, que chama crystal meth. Eu acho que cristais de metanfetamina é a tradução em português, eu não tenho certeza, mas é metanfetamina, né? E aí, o que aconteceu? Pela proibição, explodiu laboratórios clandestinos. E exatamente como retrata no show, eles fizeram laboratórios em trailers, em veículos recreacionais, como é chamado aqui, em laboratórios clandestinos em prédios abandonados. E aí começou a produção clandestina de metanfetamina pela população americana, obviamente pessoas que estavam visando a comercialização. E quando ficou cada vez mais difícil conseguir essas substâncias, o cartel mexicano entrou junto e hoje é quem comanda a venda de metanfetamina nos Estados Unidos. Então, é exatamente o que se retrata no show. Desculpa aí, spoiler alert. E nunca houve uma diminuição na oferta. Toda vez que havia um impedimento, criava-se uma alternativa. O que é que aconteceu? A comercialização e produção do produto ficou cada vez mais profissional, o preço aumentou, os viciados tinham que cometer cada vez mais crimes para conseguir a grana para alimentar seu vício, e foi uma bola de neve negativa também, a criminalidade aumentando e, enfim, o dinheiro sendo desviado para o cartão mexicano ao invés de ser utilizado pelo comércio local, enfim. Então, a luta contra a oferta de droga é um desperdício. É provado que a eficácia na contenção de tráfico de drogas é cerca de menos de 1%, ou seja, menos de 1% do que o governo tenta, de 100% que é traficado, que é transitado entre as fronteiras do México com os Estados Unidos, ou até mesmo internamente, só cerca de menos de 1% é contido pelas entidades americanas. E o orçamento não é barato, tá? É gasto cerca de 30 bilhões de dólares anuais no combate ao tráfico de drogas. Então, a proibição faz com que as drogas também sejam cada vez mais fortes. Isso é uma coisa muito engraçada. Porque como é muito arriscado você transitar com a droga, então eles concentram cada vez mais em quantidades menores com maior teor de droga, mais concentração de droga, para poder ser mais eficaz o transporte. E as drogas ficaram cada vez mais pesadas, o que é muito ruim para o viciado, porque ele começa a ter acesso a uma quantidade de droga menor com um teor de droga maior dentro daquela quantidade menor. Isso aconteceu também na proibição do álcool, que aconteceu no começo do século passado. A produção de cerveja começou a ter maior concentração de álcool dentro da cerveja, porque não fazia sentido você carregar muita cerveja com teor de álcool menor. Era mais fácil você carregar menos quantidade de cerveja com teor de álcool maior pela questão do risco, né? E a proibição também afeta a violência, não só no lugar onde é consumido, mas no lugar onde é produzido. Os países produtores não são raros as comunidades que são controladas pelos cartéis e pelos traficantes, pelas facções criminosas, né? Elas comandam essas regiões pobres no esforço de produzir droga. Os cartéis não utilizam o sistema legal para se proteger, então eles utilizam violência, assassinato e controle das comunidades de forma intimidatória. E muitas vezes eles é quem fazem o controle da lei dentro dessas comunidades. Durante a guerra no Iraque e no Afeganistão, nesse período, morreram mais pessoas no México decorrentes à violência de drogas do que pessoas na guerra, nessas duas guerras combinadas. Então, a violência do uso de drogas, do tráfico de drogas é muito gigante, muito gigante nos países que produzem a droga, no caso México, América Latina e até nos Estados Unidos também. Outro aspecto muito negativo em relação à proibição de drogas é a população carcerária. Aqui nos Estados Unidos, a população americana é cerca de 5% da população mundial. Mas quando se trata de população carcerária, a população carcerária dos Estados Unidos é 25%, é um quarto da população carcerária do mundo todo. Veja que absurdo. Grande parte dessa população carcerária são minorias que são presas pelo consumo de drogas ou pelo tráfico, né? Afrodescendentes são cerca de 40% da população carcerária dos Estados Unidos. Nos anos 80, o consumo de heroína cresceu absurdamente na Suíça. E o governo fez um trabalho muito interessante. Como houve esse aumento grande no consumo de heroína, houve também muitos casos, aumento de casos de HIV e outras doenças que eram transmitidas pela seringa, né? E o governo resolveu criar centros para o consumo de heroína. Então, qualquer pessoa que quisesse consumir heroína, ela não precisava se arriscar e comprar de traficantes. Ela ia nesse centro, ela tinha acesso gratuito à droga, seringas nunca usadas, né? Limpas, novas. E, além disso, o governo dava uma estrutura que continha, além das drogas e os artefatos para usar a droga, tratamento, banheiro, quartos com camas confortáveis e supervisão médica. O resultado foi que 2/3 da população, das pessoas que foram atendidas nesse programa, nesses centros, elas se livravam do vício e conseguiam voltar a uma vida normal, com emprego, família, etc. 70% dos usuários de heroína na Suíça recebem tratamento do governo contra o vício. O número de casos de HIV caiu drasticamente e mortes relacionadas à overdose caiu 50% depois desses centros médicos. O tráfico e crimes relacionados à droga quase desapareceu nas ruas das cidades suíças. Um outro exemplo muito positivo foi Portugal. Nos anos 70, o país tinha uma política de criminalização e banimento de vários produtos, até mesmo Coca-Cola e isqueiros eram controlados pelo governo. Nos anos 90, o uso de heroína cresceu gigantescamente lá, não sei nem se essa palavra existe, gigantescamente, mas cerca de 1% da população estava viciada na droga. Problemas com o HIV cresceram de forma absurda no país. Portugal tinha o maior número percentual de contaminados na Europa nos anos 90. O número da população penitenciária cresceu também muito absurdamente. E todas as tentativas de conter a comercialização de drogas em Portugal estavam falhando. E o governo resolveu, em 2001, liberar o uso de drogas. E de forma geral, nenhuma pessoa era punida pelo uso de drogas, qualquer droga que fosse. Praticamente toda família ou toda pessoa conhecia alguém que era viciado em heroína nessa época, nos anos 90. E em Portugal, os usuários de drogas começaram a não ser mais tratados como criminosos e passaram a ser tratados como pacientes médicos. E o governo tratou os usuários no intuito de trazer de volta essas pessoas para a sociedade. Hoje, o número de mortes de overdose caíram significativamente em Portugal. Em 2015, o percentual de mortes de overdose era menor da parte ocidental da Europa, em Portugal, 10 vezes menor do que o Reino Unido e 50 vezes menor do que nos Estados Unidos, percentualmente, né? O número de viciados em heroína caiu de 100 mil usuários em 2001 para cerca de 25 mil em 2014. Agora eu vou contar um exemplo no outro lado da história, que é a Filipinas. Lá, o consumo de metanfetamina do país cresceu muito nos últimos anos e em 2016 houve um novo presidente que prometia a guerra às drogas, principalmente a metanfetamina, no país. A polícia faz revistas rotineiras na população, na rua. Se ele achar por bem, ele vai e lhe revista. Na rua, em feiras livres e tal. No intuito de reprimir a posse de droga, né? A polícia tem assassinado diariamente usuários e traficantes. De uma forma muito gigante também. A promessa desse presidente foi matar todos os traficantes do país. E desde 2016, mais de 25 mil pessoas foram mortas pela polícia com associação a uso ou tráfico de drogas. Casos de corrupção são descobertos a toda hora lá. Teve um prefeito que foi pego utilizando a ambulância para transportar drogas, metanfetamina, para a sua cidade. Vários casos de corrupção entre policiais e traficantes são descobertos. E as prisões do país estão cheias, superlotadas, com a população em condições subhumanas. A gente, lá no Brasil, é muito normal a gente entender isso, porque são pessoas vivendo em cela que cabe 5 ou 8 pessoas, vive 15, 20 pessoas. É a mesma coisa que está acontecendo lá. E os exemplos de Portugal e da Suíça serviram de inspiração para outros países, como por exemplo a Noruega, que está no processo de legalizar o uso de drogas no país. Uruguai, em 2013, foi o primeiro país a legalizar o uso recreacional de cannabis. O que houve lá foi também uma redução drástica no número de casos de crimes relacionados a drogas, e também o governo trata viciados em maconha, em cannabis, de uma forma médica, não com uma forma criminosa. E o que eu posso dizer é que a criminalização é a solução menos criativa e menos eficaz. O governo que criminaliza droga, para mim, ele está vendo o problema de uma forma muito limitada e ele não está pensando na melhoria da sociedade. Ou tem o intuito de fazer isso de forma deliberada pela questão da corrupção. É das duas uma. Ou é um governo com limitação visionária, ou é um governo que tem intenção de que isso seja criminalizado pela questão da corrupção. A corrupção é diretamente ligada a isso aí. As mazelas que vêm como em decorrência da proibição é tráfico, encarceramento, problemas relacionados a direitos humanitários e especialmente contra minorias, corrupção policial, violência, brutalidade, enfim. Então, eu lhe pergunto, qual é a solução melhor? É criminalizar ou é descriminalizar? Fora que há um grande ganho em relação a imposto decorrente de venda da droga, que pode ser utilizado numa forma de conscientizar a população do uso de droga. Porque, na minha opinião, o problema não é a droga. O problema é a relação que você tem com a droga. Populações menos educadas têm a tendência de se tornar viciadas. Se você tem uma educação, se você tem uma clareza sobre os efeitos e sobre a conscientização do uso, você tem a tendência a ter uma relação muito melhor com a droga do que se você tiver tudo muito escondido e proibido, e você ter que fazer isso de uma forma secreta e escondida, né? Essa é a minha opinião, e eu espero que essas informações tenham trazido um pouco de clareza aí para as pessoas em relação a esse assunto, que para mim, minha opinião é que a criminalização não faz sentido nenhum. Isso é uma forma muito burra de lidar com um problema que é grande em vários lugares. Então é isso. Fiquem agora com o fechamento e é isso. Até já.
Uau! Estou ouvindo o Grande Angular Podcast de muito longe. Estou amando o conteúdo inovador. Ideias malucas e assuntos que me fazem refletir sobre tabus e paradigmas na minha mente tão perturbada. Eu espero todo domingo ao meio-dia para ouvir novos episódios. Como faço para ajudar financeiramente a continuação desse podcast tão maravilhoso?
Se é isso que você está pensando, chegou sua hora de ajudar. Você pode ajudar financeiramente a partir de $1. Isso mesmo, $1. Veja só. Os custos de produzir um podcast são altos. Microfones, câmeras, software para edição, hosting para podcast, hosting para website e tempo, meu amigo. Tempo é caro. É caro, amiguinho. É caro, amiguinha. Não binário, alienígena. É caro pra cacete. Ajudando a partir de $1, você terá acesso a um mailing list exclusivo com dicas de podcasts que estou escutando, livros e artigos que leio, TV shows, filmes e documentários que estou assistindo, produtos e outras coisas que experimento e uso. Você terá acesso a todas essas minhas loucuras 2 vezes por mês via e-mail. Além de ter acesso há descontos no conteúdo do Equânimo Meditação, escola de meditação online que lancei em 2020. Eu amo produzir conteúdo para o podcast e quero continuar trazendo esse conteúdo de forma gratuita para os ouvintes. E preciso de sua ajuda. Acesse www.patreon.com/grandeangular e colabore financeiramente com esse podcast a partir de somente $1. É isso aí, um cheiro.
Eu vou falar um pouquinho do que eu vivi na minha adolescência, início da minha idade adulta, vivendo no Brasil, e a relação de drogas que eu via. E quando eu me mudei para a Califórnia, onde algumas drogas são legalizadas, né? Quando eu sempre tive um pouco de medo de droga, para falar a verdade. Eu sempre tive, eu experimentei cannabis quando era muito novo. Muito novo não, eu tinha uns 18, 19 anos, mas eu nem sabia tragar, então pra mim nem conta, porque eu não tive sensação nenhuma no uso da droga. E algumas pessoas que eu convivia, amigos de farra, vamos dizer assim, usavam cocaína. Eu sempre tive medo, nunca usei, eu tinha um pouco de aversão, principalmente quando eu via o efeito da droga nas pessoas que eu via usando. Eu tive a experiência de usar êxtase duas ou três vezes em festa. Êxtase era uma droga muito comum nas baladas em Recife. E cocaína nem tanto, eu tive um pouco de acesso a pessoas que usavam cocaína em São Luís, quando eu morava lá. Em Recife, não. E em João Pessoa eu tive um pouquinho também. Mas, como eu disse, eu sempre tive medo. E como eu tinha medo, e às vezes que eu usei êxtase foi por conta de amigos que tinham e me cederam, e eu nunca fui atrás de comprar, eu não me expus a ir comprar com traficantes. Às vezes que eu tive acesso a cannabis, por exemplo, nessa época, quando eu era novo, foram de pessoas que foram lá na boca de fumo, na favela, comprar e vieram e trouxeram, né? Então eu nunca tive acesso a essa comercialização com traficante, assim por dizer. A única droga que eu comprei de um traficante uma vez foi lança perfume. Eu comprei, me encontrei, e era um traficante que era um traficante playboyzinho, não era aqueles traficantes de favela, né? Mas, enfim, mas o que eu sentia é que eu não teria coragem de ir. Eu era muito imaturo nesse sentido, muito verde nesse sentido, eu não tinha coragem de ir na favela fazer isso. Então isso me intimidava um pouco, mas eu conhecia muitas pessoas que iam e não tinham problema nenhum em ir. E o risco de você ir na favela, num lugar que você não pertence, fazer isso é muito grande, né? Então, isso não barrava essas pessoas. Como eu disse, eu sempre tive um pouco de medo, então pra mim era, independentemente de qualquer coisa, eu tinha medo da droga, pela falta de educação. Isso é uma questão muito minha até hoje. Pra eu fazer algo, ou usar alguma coisa, não só de drogas, mas de qualquer coisa, até de o jejum que eu fui fazer e outras coisas que eu penso em fazer, eu pesquiso bastante, porque eu gosto de entender como é que funciona pra poder começar a usar. Eu tenho até, eu já usei ácido LSD de forma recreacional, sem muito conhecimento, mas hoje é um tipo de droga que eu não tenho problema em usar, se eu quiser usar, porque eu sei que não tem grandes problemas. Eu vou falar sobre ácido em algum episódio. E cogumelo mágico, eu tive acesso pela primeira vez, depois de muitos anos procurando. Tá comigo, eu vou usar em algum momento, eu vou falar sobre a experiência, mas, enfim, isso é um assunto para um outro episódio. Mas sempre existiu esse problema relacionado a você ter que ir comprar drogas na favela, e você não sabe o que você tá comprando, velho. Pode ser dentro daquele pó tem qualquer tipo de substância cancerígena. Dentro da maconha pode ter coisas como orégano e outras coisas que colocam. Enfim, é muito complicado porque você não sabe o que tá ali dentro, velho. Você não sabe o que tá ali dentro. E a minha experiência comprando cannabis na Califórnia, nos dispensaries, que é os dispensários que eles falam, é uma coisa incrível, velho, incrível. Você chega lá, você é educado em relação aos produtos, porque tem pessoas lá treinadas pra lhe dar a informação. Tem um dispensary que fica em Venice Beach, na Abnot Kinney, que é uma rua lá, que chama-se Madman. Puta que pariu, as pessoas são super educadas na informação. Eu cheguei lá com algumas dúvidas uma vez e, porra, você tem a informação, é muito do caralho, velho. E a qualidade dos produtos, a embalagem. Você tá comprando uma coisa realmente que você sabe que tem procedência, tem fiscalização, controle de qualidade. Então, pra mim, a minha experiência em lugares que descriminalizaram o consumo e o uso e a comercialização de drogas é incrível, véio, é incrível. Aqui em New Jersey, infelizmente, foi aprovado há pouco tempo, então eu não tive acesso ainda aí em dispensários aqui. Em Boston, lá é descriminalizado. Eu tive acesso aí em dois dispensários lá em Boston. Lá foi um pouquinho diferente, ainda tá. É mais recente, eles ainda estão entendendo como é que funciona. Na Califórnia era muito mais tranquilo, muito mais prazeroso, mas de qualquer forma, eu tive uma boa experiência em Boston. Não tão boa quanto na Califórnia, mas tive. E pra mim faz todo sentido a descriminalização, como eu falei, pelo fato de você não se arriscar, pelo fato da qualidade do produto e fato de imposto voltar para a sociedade e não aquele dinheiro ser convertido para facções criminosas que vão fazer mal à sociedade. Essa é a minha opinião e espero que vocês tenham gostado do episódio. Então é isso, fiquem ligados no próximo episódio e um cheiro grande do seu host Tico. Tipo.